Na realidade, o senhor que foi, né, senador? Vossa Excelência tem essa tradição aí de defesa do trabalhador, das causas sociais, né, principalmente dos aposentados. E com relação a esse trabalho aí que dá resultado, é exatamente isso que impressiona a todos nós. Eu, como representante do setor transportador brasileiro, ficamos muito felizes, nossos transportadores também, porque... É importante que a regulamentação da profissão do motorista seja regulamentada para que ele também tenha suas garantias importantes e necessárias, porque nós sabemos que é uma profissão extremamente de sacrifício, principalmente nas áreas urbanas. Nós sabemos o que o nosso trabalhador, principalmente o motorista, sofre ao longo da vida com problemas de coluna, uma série de estresse, uma série de outras consequências. E o estatuto, no conjunto, no geral, vai trazer esse grande benefício para ele, estabelecendo regras e direitos e compensações por essa vida sacrificada que ele fazia. Inclusive, dentro do estatuto, não tenho dúvida que a questão da aposentadoria de 25 anos, isso, da qual eu já me posicionei a favor, e estamos convencendo o nosso segmento também passa a ser importante pelo sacrifício que ele tem, e os outros pontos também que já inicialmente no projeto que o senador Ricardo Ferraz está relatando, já começa a dar o arcabouço na regulamentação para se chegar a esse resultado final. Mas tudo isso só foi possível por causa da acessibilidade de Vossa Excelência sempre aí defensor dessas causas importantes e que consegue também fazer com que nós também possamos participar desse projeto. Estou muito feliz até porque eu tenho uma tradição também, sou empresário hoje na área de transporte, nós um líder nessa área, mas eu fui trocador de ônibus, fui motorista, dirigi muitas vezes, eu sei o sacrifício. Isso também é importante para a vida da gente, né? Eu consegui ser um empresário, mas eu passei por alguns estágios da qual essa categoria tão merecidamente apoiada por Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Clécio, pela sua contribuição ao meu pronunciamento. E talvez, não sei se o presidente Sarney lembre, presidente Sarney, não sei se Vossa Excelência lembra, se ele está conseguindo me ouvir, mas a informação que eu recebi que foi Vossa Excelência que indicou o senador Ferraço tanto para relatar o projeto dos comerciários como dos motoristas. E deu certo. Estamos construindo um grande entendimento nas duas áreas, então Vossa Excelência também tem sua mão nessa construção aí entre empresário e trabalhadores.
Complementando também, nosso presidente Sarney, além dessa preocupação que criou essas condições, senador Paulo Paim, lembrando que o senador Zé Sarney, quando presidente da República, que regulamentou e aprovou o Vale Transportes. E o Vale Transporte, o quanto foi importante, né, para todo o segmento, para o trabalhador, que passou a ter a tranquilidade de saber que ele ia ter uma relação boa com o passageiro, que naquela época nós sabíamos os conflitos que existiam pela própria dificuldade do nosso trabalhador. No fim do mês o dinheiro acabava, não conseguia pagar a passagem. E isso gerou uma relação extraordinária entre hoje os usuários e os nossos motoristas, nossos cobradores, e com o segmento também, que passou realmente a ter uma garantia real no seu trabalho do dia a dia. De forma que esse registro, e complementando nosso presidente Sarney aqui do Senado, e na época presidente da República, foi o grande mentor, o grande artífice desse Vale Transporte.
Muito bem, uma justa homenagem ao presidente Sarney. Senador Suplicy, queria fazer uma parte, se dá tempo aí.
Eu quero só agradecer ao senador Clésio Andrade a lembrança sobre o Vale Transporte, que realmente foi uma providência que importantíssima para o trabalhador brasileiro. Naquele tempo, ninguém guardava o seu dinheiro diariamente para pagar a passagem para ir para o trabalho. Então, o que ocorria é que não só o trabalhador não tinha dinheiro para os transportes, como também a falha, a falta de comparecimento ao trabalho era muito grande.
Por não
então,
ter dinheiro
com o Vale Transporte, nós resolvemos esse problema e eu acho que foi uma grande conquista, foi um grande direito que o trabalhador adquiriu durante esse tempo. E muito obrigado a Vossa Excelência por recortar.
Não só o direito, como a tranquilidade social que trouxe, né, presidente? Hoje são 45 milhões de usuários diariamente beneficiados por esse Vale Transporte que Vossa Excelência propiciou ao povo.
Muito bem, senador Suplicy, daí eu encerro.
Presidente, prezado senador Paulo Paim, quero cumprimentá-lo por sua... Gostaria de cumprimentá-lo pela maneira como, através da Comissão de Direitos Humanos, tem proporcionado muitas ocasiões em que os segmentos de trabalhadores e empresários, como neste exemplo na área de transportes, Vossa Excelência mencionou já hoje também, junto à FEBRABAN, os bancários e os representantes das instituições financeiras para
e
que chegarem...
as políticas afirmativas que os bancos vão passar a aplicar.
Exato.
Eu irei a São Paulo participar dessa reunião e vou convidar a Vossa Excelência para estar junto.
Que bom. Eu até acabo de ser honrado com o encontro. Gostaria que Vossa Excelência estivesse presente amanhã às 17h30 na sala VIP do Aeroporto Internacional de Guarulhos com o bispo Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, com quem pedi para marcar uma audiência. Gostaria que Vossa Excelência estivesse ao meu lado, porque ele é um dos grandes entusiastas no planeta Terra da renda básica de cidadania. Mas, senhor presidente, gostaria até, em homenagem aos senadores de Minas, Clésio Andrade e o Wellington Salgado, para registrar aqui, eu vou me levantar para vê-los melhor. São 24 alunos e 3 ou 4 professores do Colégio Imaculada Conceição das Filhas de Jesus, e que são de Belo Horizonte e que estão nos visitando, senhor presidente José Sarney. Gostaria de saudá-los. Eles aqui formularam inúmeras perguntas a respeito do que é que eu acho de algum representante do povo que não tem agido bem. Fizeram uma porção de perguntas, querem saber das histórias e o Tiririca, como ele tem se comportado, uma porção de coisas. Querem saber um exemplo de um senador que age sempre com muita correção e dedicação.
E a correção agora é abanar para vocês.
Exemplos. Então, senador Paulo Paim, por exemplo, age sempre com uma energia, não é presidente Sarney, é um exemplo para todos nós. Então, obrigado.
Senador Suplicy, eu agradeço a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência falou em nome da mesa, porque em seguida eu ia agradecer a presença no plenário do Senado Federal dos alunos do ensino fundamental do Colégio Imaculada Conceição de Belo Horizonte. Sejam bem-vindos aqui.
Muito bem.
E quero também registrar com muita satisfação a presença em nosso plenário do nosso ex-senador e querido colega Wellington Salgado.
Senhor presidente, eu vou
perdão
para
a Vossa Excelência pela interrupção.
Não, eu que agradeço a tolerância de Vossa Excelência com o meu tempo que está tendo aí. Eu quero também cumprimentar o Wellington Salgado, senador parceiro sempre aqui. E quando fui a Minas, ele fez questão de me ligar e dizer: olha, meu pessoal está à tua disposição aqui, enfim. É uma alegria sempre vê-lo, senador Wellington Salgado. Mas, senhor presidente, como hoje pela manhã o senador Suplicy participou, nós fizemos uma bela audiência pública para lembrar que hoje, dia 27, é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Doença Falciformes, uma lei apresentada, um projeto mandado por mim e lei aprovada pelo Senado e pela Câmara e sancionado casualmente o nosso sempre querido amigo e falecido vice-presidente da República, José Alencar. Foi José Alencar, o nosso querido José Alencar, permita que eu diga assim, que sancionou a lei do dia de luta das pessoas com doença falciforme, que é hoje. Então, mais uma vez, a gente homenageia Minas aqui no plenário. E também, senhor presidente, que aí considere na íntegra, porque eu não vou falar, porque já falei a manhã toda na Comissão de Direitos Humanos sobre a importância de combatermos a... o transplante de medula, a gente consegue curar as pessoas que têm a doença falciforme. E, por fim, só deixar registrado, porque eu já falei também, que hoje, amanhã, 28 de outubro, é o dia do servidor público. Aí nós temos homenageando todos os servidores públicos, lá do município, dos estados, aqui da União, enfim, os que atuam aqui na casa, esses homens obenegados que dedicam a sua vida a trabalhar para o público, porque o dia é o dia do servidor público. Eles servem o público e muitas vezes são incompreendidos. Então eu rendo aqui as minhas homenagens a eles. Eu tenho dito que o meu compromisso será sempre com os trabalhadores da área privada, da área pública, dos aposentados, do pensionista, de todos os discriminados e, naturalmente, com todos os empreendedores que têm a visão da responsabilidade social. E cada vez eu sei que os empreendedores, os empresários... alegria destacar esses dois grandes acordos, né? Na área do comércio e também na área do transporte terrestre. Eu agradeço, senadora Ana Amélia, e não seria muito dizer também aqui que eu estou torcendo muito para aprovarmos a PEC 300, que vai garantir um salário decente para os policiais. Eu sempre digo que são servidores públicos, né? Uns recebem R$1.000 no Estado e o outro recebe 4 ou 5 mil. Eu não sou contra quem recebe 4 ou 5, eu quero um equilíbrio entre todos. E queria muito que a gente construísse o que eu chamo uma previdência universal para assegurar a todos o direito à integralidade, à paridade e sem fator previdenciário. Trabalho muito, apresentamos também o projeto, que está para ser aprovado agora na última comissão, que vai garantir a aposentadoria especial para os servidores públicos portadores de deficiência, como também daqueles que atuam na área privada. E termino dizendo que eu tive orgulho de apresentar e participar dos debates da PEC paralela, que foi importantíssima para os servidores públicos. Por fim, só quero dizer que eu tenho esperança ainda que a gente regulamente o direito de greve dos servidores públicos. Senhora Presidenta, a senhora me visitou hoje, eu estava numa reunião com os servidores do Congresso Nacional, também da área pública, que tem ligação direta com o Ministério da Saúde. Quero agradecer aos assessores do Ministério da Saúde, o próprio ministro, que depois dessa reunião, eles se comprometeram a receber uma delegação que vai acontecer esse encontro no próximo dia 9, às 10 horas da manhã, lá no Ministério da Saúde. O que eles querem, senhora presidente, é que o governo, via FUNASA e o Ministério da Saúde, assuma a responsabilidade, principalmente com aqueles trabalhadores envolvidos no combate a diversas, que eles chamam epidemias, anemias, ficaram contaminados pelos produtos tóxicos que usavam e acabaram, infelizmente, muitos deles adquirindo câncer e muitos morrendo até de câncer. Mas teremos a reunião no próximo dia 9 e eu encaminho à mesa os pronunciamentos da íntegra. Presidenta Anamélia, muito obrigado.